I'm turning today to Paul's letter to the Romans, chapter 15 and verse 30.
Nós vamos ser encorajados. Mas qual que é a coroa dessa antecipação? Suponha que você tenha problemas, que você está chateado, que você está preocupado. Os problemas, eles te deixam muito para baixo. Eles tomam conta de ti, por exemplo. Como que você lidar com esses problemas? Confiar em Deus e ver Ele com antecipação, revisando o que Deus fez por você, dando graça a Deus e reconhecendo tudo o que Deus fez por você espiritualmente e tudo que Ele tem para você eternamente. Seu foco é espiritual. Você não diz, o único alívio para mim é encontrar outra pessoa que vai me deixar chorar no ombro dele ou dela e me sentir um pouco melhor depois de contar tudo o que está acontecendo. Não, a Igreja de Jesus Cristo não é um clube que as pessoas só falam de todos os problemas um para o outro e busca alívio. Sim, esse pode ser o caso se você está num caso muito difícil ou você está numa situação que você está cheia de problemas, não está aguentando. Sim, você pode dividir com outros pastores, com amigos cristãos, mas nossa primeira tarefa é buscar a Ele e pensar em todas as bênçãos que vêm para nós em Cristo gratuitamente, aqui e eternamente. É antecipação, aquela garantia, aquela certeza. Nesse prédio, por exemplo, nós temos algo de emergência. É velho, porque o prédio já é velho. E a autoridade diz para nós, tem que ser renovado. Porém, se era um culto da noite e estivesse escuro e tudo se desligasse por causa de algum problema de fora do prédio e precisássemos ver o nosso caminho para fora, essas luzes de emergência que nós temos, elas acenderiam e nós conseguiríamos ver a saída. Então, não está muito boa, tem que ser renovada, já faz mais de 50 anos, porque seria mais clara, mas tem o suficiente para podermos ver e sairmos do prédio. Então, isso é o suficiente. E assim também, as dificuldades, as pressões da vida, tudo, as decepções, tudo que passamos, as tentações, as tribulações, talvez elas nos chateiem muito, nos deixem muito para baixo. Mas com antecipação tem sempre aquela luz de emergência. Aconteça o que acontecer, você consegue ver o seu caminho como cristão. Você sabe quem você é, que você é um homem e uma mulher salvo. E Cristo está com você. E você sabe que você tem uma vida espiritual. Você tem que levantar, se erguer. Você não pode cair. Você tem o poder de Deus em você. Você não vai decepcioná-lo. Você considera isso, você olha para o seu futuro, você ganha perspectivas nos seus problemas, mesmo nos seus piores momentos, existe um sistema de emergência. Então, paz, felicidade, alegria está lá com você. Aquilo tudo vai falar contigo, mesmo que você esteja para baixo. Mesmo com um barco, um salva-vida, por exemplo. Um barco de salva-vida, mesmo nas piores das tempestades, mesmo que eles fiquem cheios de água quando você está sendo salvo, eles não vão afundar, porque eles têm uma forma de segurança que o deixa para cima, o sustenta, mesmo com aquela água, e a antecipação também sempre nos deixar. Deixará para cima, nos dará paz, alegria, mesmo no meio de qualquer dor, confusão, problemas, decepções, tribulações. Então nós temos aquela luz e nós olhamos para essas coisas. Então esse é o propósito da antecipação. E esse versículo é muito bom, é muito encorajador para nós. Ora, o Deus de esperança vos enche de todo o gozo. Mas agora eu quero pensar no que nos dá essa antecipação. Eu quero falar sobre a raiz da antecipação, da onde que vem. Ele está aqui, nesse versículo. Ora, o Deus de esperança vos enche de todo gozo e paz em crença. Em crença. Nós temos uma parte, Deus tem uma parte. Vamos considerar nossa parte em crença. Gozo e paz é a parte de Deus. Ele dá a ti. Mas a sua parte é crer. Crer na palavra de Deus. Crer na doutrina. Se você crer nas doutrinas e você mantê-las diante de ti, essa é a sua parte. Em construir, manter a antecipação, a certeza. Acreditamos na queda, na criação, claro, em primeiro lugar, depois na queda do homem. E o homem perdeu-se com essa queda, seu estado alienado de Deus. Precisamos de uma salvação. Nós cremos na condenação de Deus, na sua condenação, como você é, por natureza, antes da conversão. Você acredita no plano de Deus, em remir, em restaurar a sua criação, salvar homens e mulheres em Cristo, segunda pessoa da Santa Trindade, que venho para fazer uma expiação, sofrer e morrer. Essas são as doutrinas. Você acredita nelas? Você tem elas claras em sua mente? Elas estão lá. Será que você leu os detalhes? Viram nas escrituras? Notaram? Notou e reconheceu toda vez? Eles estão tão frequentemente lá, ocorrendo nas escrituras. E aí, principalmente, a expiação. Conversão individual, pessoal, é uma necessidade em arrependimento e fé em Cristo. E aí a vida que Deus dá, nova vida, novo coração, nova natureza. E aí reconciliação com Ele, gratuita. A salvação é gratuita através de Cristo, em Cristo, através da fé. E aí a doutrina da perseverança do santo, que uma vez uma pessoa é convertida, você nunca mais será perdida. Se você é convertido genuinamente, Ele te manterá até o fim. É isso que você crê. E essas são as bases dessa antecipação que está com você. É aquele que dá esperança com a morte expiatória de Cristo, que te enche com todo gozo e paz. Em crença ou através da crença. É a mesma coisa, em crença ou através da crença. A crer, você antecipa Deus. Deus te dará mais antecipação, maior antecipação. E não só acredite nas doutrinas, mas nas promessas também. Que estão através nas escrituras, as promessas de Cristo. Vinde a mim, todos os que estão cansados e com grande fardo, e eu te darei descanso. Eu sou a porta. Por mim, através de mim, se um homem entrar, ele será salvo. As promessas de Cristo, você crê nelas? Ele é infalível. Ele é santo. Ele é muito infalível, muito santo para quebrar uma promessa. Ele tem todo o poder. Ele é Deus, Ele tem poder infinito para manter sua promessa. E se Ele prometer que se você vir e confiar nele, você será salvo, você terá certeza que essa promessa vai ser mantida. Existe um hino antigo. Seu nome, sua honra está comigo para me salvar daquele lago de fogo. Claro, Ele é Deus, Ele não quebra promessas. Nós acreditamos na promessa, minhas ovelhas ouvem minha voz e eles me seguem. e eu darei a eles vida eterna, e eles nunca perecerão, e nenhum homem os tirarão das minhas mãos. Você acredita nas doutrinas, aí você acredita nas promessas também, e aí você tem forte antecipação. E você não acredita só nas doutrinas e promessas, mas na evidência também. Claro, isso é muito mais inferior do que as promessas e as doutrinas, mas para te ajudar um pouco mais, você tem a evidência do poder, da bondade de Deus. Lembra quando Ele te salvou? Lembra quando Ele te trouxe para Ele? Você lembra naquele momento quando o seu pecado, seu amigo pecado, se tornou seu inimigo? Quando você teve um novo coração, uma nova forma de ver, quando você teve uma consciência viva e a sua mente foi antecipada e você conseguiu entender o caminho de Deus e os evangelhos, tudo isso é uma evidência que Ele te salvou, que Ele vai te manter até o fim. E aí você pensa não só nas doutrinas e nas promessas, você pensa nas evidências e Ele responde às orações. Existem tantas coisas. Não esquece aquelas grandes respostas de oração, doutrinas, promessas e evidências. Então a mensagem é verdade. Ora, o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz em crença. Essa é a nossa parte. E aí, em terceiro lugar, a parte de Deus, para que abundeis em esperança. Não, perdão. Deus nos enche de todo gozo e paz. E isso quer dizer o resultado, que é o ponto quatro, que é o quarto ponto, que é para que abundeis em esperança. Agora, Deus da esperança, o autor, e através de Cristo, o que adquire a antecipação ao crer, em crença, nossa parte, o que Ele faz em resposta é te enche de todo gozo e paz, para que abundeis em esperança. É o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto ponto desse versículo. Te encha com todo o gozo, quer dizer, gozo completo. Não é bom ser cheio só de uma parte de gozo, não todo, toda felicidade. Ele só tem pouca felicidade, pouca alegria. O que quer dizer é que eles não são cheio, é só uma parte. Eles conseguiram ver a doutrina da Bíblia. Eles conseguiram ver que isso explica a raça humana. A doutrina da criação, a doutrina da queda. Eles apreciam o plano de Deus para remir. Eles entendem a doutrina da graça. Eles acreditam essas coisas só na cabeça, só de mente. Eles não conseguem ver a teoria do homem, do mundo, que responde a essas questões, que fala sobre isso. Existem muitas pessoas, mesmo nos dias de hoje, que apreciam o grande sistema bíblico, doutrinário, eles conseguem entender o sistema de pontos doutrinários que é ensinado na escritura de Gênesis a Apocalipse. Isso é maravilhoso. Eles pensam, é incrível, é maravilhoso, é verdadeiro, é assim que o mundo é assim que funciona, é um mundo caído. Bem, eles têm grande prazer nessas coisas. Mas talvez eles nunca foram salvos. Eles entenderam, teoricamente, mas eles nunca foram a Cristo e rogaram perdão de seus pecados e receberam o novo nascimento. Nunca foram salvos. E logo, eles perderão do aspecto doutrinário do evangelho cristão. Mas se você crê, não só na doutrina, mas as promessas, e você vem a Cristo, e você tem a evidência no seu coração, porque você é um homem mudado, uma mulher mudada, e aí você tem um gozo completo, porque vem da comunhão com Cristo, e de provar ele. Então existe esse termo, todo gozo. Ora, o Deus de esperança vos enche de todo gozo e paz em crença, em exercitar a sua crença nele, em crer nele. Todo gozo e paz. E paz. Bem, o tempo está passando rapidamente. E paz. Não em paz de atividade, não a paz da vinha, ou essa paz quer dizer quando uma guerra se acaba. Você tinha um inimigo, ele não a paz do cemitério, a paz que vem de uma guerra. Você não poderia viajar para aquele país, porque você estava em guerra com aquele país. Existia oposição, existia hostilidade, mas agora a guerra se acabou. Existe paz. Existe paz que é o oposto de guerra, é o que quer dizer rir, não uma paz de cemitério. E o que acontece? Você não está mais bombardeando um outro, você não é mais inimigo, vocês são amigos agora. Você pode viajar de um país para o outro. Existe proteção, existe paz. Você pode interagir, você pode fazer negócios um com o outro, entre um país e um outro. Paz, paz de guerra, não paz em termos de silêncio, inatividade, mas paz em termos de guerra. E é o que quer dizer aqui. O Deus da esperança, quando você crê, te enche de gozo, grande felicidade, prazer, em antecipação e paz. Você é reconciliado com Deus. Você pode ter business, ter um negócio com Deus. Negócio? Sim, você clama a Deus e ele derrama suas bênçãos e responde suas orações. É uma forma de negócios. Porém, o que você paga é nada. Não vale nada, mas o que ele te dá vale tudo. Você é reconciliado, você pode interagir com ele. Ele vai te ensinar e você vai receber esse ensinamento dele. Você tem alívio, conforto, confiança, paz. Você está em comunhão com Deus. O Deus da esperança vai te encher de todo gozo e paz em crença. E aqui é o resultado. Esse é o gol. Para que abundeis em esperança. A palavra abundez em grego devia ser traduzida superabundez. É como se fosse um superlativo, duas palavras juntas, para que abundez em esperança. Nossa parte é crer, refletir, confiar nas bênçãos de Deus e principalmente as doutrinas, as promessas e a evidência. Essa é a nossa parte. A parte de Deus é nos fazer superabundar em esperança. O grego tem o significado de overfluir. É ainda mais do que abundar, estar cheio. É mais do que ter muito. Em outro lugar, a palavra é traduzida mais abundante. Suficiente para ter e para dar. E isso, a antecipação enche o seu coração. Nós fazemos nossa parte em crer, e aí Deus dá aquela forte antecipação. E deixe-me começar a mover para a conclusão. O que, que você está antecipando? Bem, você está antecipando duas áreas. Você está antecipando o resto da sua vida. Não é sobre a glória só, e você está antecipando a eterna glória. São duas coisas distintas. Às vezes pensamos esperança, antecipação, se refere só à eternidade? Não, mas também para o resto da sua vida. Você está caminhando como um peregrino. O Senhor, Deus está contigo, você tem comunhão com Ele. Ele vai te ouvir, te direcionar, te guiar, te responder, usá-lo em sua obra, abençoá-lo e te ajudá-lo. E você está antecipando todo o resto da sua vida, seja longa, seja curta. O que te resta você está tendo a certeza de que a mão de Deus estará contigo. O que você está passando agora está te treinando, está te preparando para um grande privilégio, uma grande responsabilidade que Deus te dará. Talvez logo, mas você antecipa que Deus sabe. Você está na providência, provisão de Deus, no cuidado de Deus. E você tem o resto da sua vida, pouco ou muito, para experienciar o poder dEle, a guiação dEle. Ele vai te santificar, Ele vai te iluminar, aumentar o conhecimento, Ele vai te libertar. Muitas vezes você clamará o nome dEle e conhecerá as bênçãos dEle. Ele vai te fortificar e te preparar, Ele vai fazer coisas em sua vida, te levar à oração, você vai clamar a Ele e você terá as bênçãos dEle. E aí você verá as bênçãos e a mão de Deus na sua vida e você vai antecipar tudo isso. Minha antecipação não é só uma fase calma, não é só isso, não é só uma estação da minha vida, uma parte, mas é pensar em tudo que Deus fará com você, ou com as pessoas ao seu redor, até o final da sua jornada. E com isso, amaremos Ele, provaremos dEle e nos maravilharemos com Ele. Porque o Deus da esperança é o Deus que vai nos dar antecipação nessa vida e na vida que tem por vir, na próxima. E aí, claro, no momento da nossa morte, ou no momento que Cristo é revelado, seja o que acontecer antes, seja qual for nossa experiência, mas para entrar na recepção do céu, naquele corredor, você não pode nem imaginar. Imagine que maravilhoso, lá veremos Cristo. E veremos todos aqueles que foram antes de nós, naquela sala de recepção. Mesmo que formos antes que o Senhor retorne, como almas sem corpos, no paraíso de Cristo, a Escritura indica que vamos reconhecer um ao outro e vamos ver todos aqueles que conhecemos, que confiaram em Cristo, que foram antes de nós, naquele grande número da Bíblia, pessoas nas nossas próprias vidas. É uma grande sala de recepção, de reconciliação, de maravilha, de amor. E nós vamos ver os anjos e, é claro, Cristo, nosso Salvador visível, antecipação destas coisas. Bem, Deus, através do Espírito, vai nos encher de paz e gozo através de crer. Ora, o Deus de esperança vos enche de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Uma última frase aqui que o apóstolo dá. Ele começa o versículo com o Deus da esperança, ele é o autor da esperança, aquele que se assegura a esperança para o seu povo, e vem para nós através do poder da virtude do Espírito Santo. Que certeza! Que se você crer nele, em vez de reclamarmos um para o outro, eu não quero dizer que você não deve fazer isso, porque às vezes é um privilégio dividir um fardo um com o outro. Mas esse não é o nosso primeiro chamado. Nosso primeiro chamado é crer e meditar e pensar. E Deus nos recompensará com paz e alegria em antecipar as bênçãos de Deus na vida e na eternidade. Mas é a certeza disso, através da virtude do Espírito Santo. Através do Espírito Santo, tanto é feito. Cristo se tornou homem, entrou o mundo, o milagre da encarnação, através do poder do Espírito. Ele foi ressuscitado da morte com seu próprio poder, sim, e com o poder do Espírito também. Quando você foi convertido, seu coração teimoso, forte, rebelde, resistente, o coração humano foi... ele derreteu. Que poderia fazer isso? O poder do Espírito. A vida veio a ti através do poder do Espírito. Você viu a obra, a evidência do poder do Espírito está ao nosso redor. E através daquele poder certo e infalível, vamos superabundar em gozo, em paz, em antecipação, em esperança. Sei lá, vai me dar grande perspectiva, vai me guiar em toda situação na vida. E Deus vai continuar, o que Deus vai continuar fazendo e o que Ele fará na eternidade e o que eu devo receber através da graça. Então, esse é o versículo. Deus, o ator da antecipação, o que assegura a antecipação. Você deve crer nas doutrinas. O caminho para isso é acreditar nas doutrinas, nas esperanças e nas certezas, nas evidências. E Ele nos dará paz, comunhão. E o resultado será, e através da crença você fará isso, e o resultado será abundar, superabundar em esperança, que vai encher nossa alma e nos levar, nos carregar. É a essência da certeza em um versículo, da garantia. É o que precisamos. Vá para casa, leia o versículo. Mantenha essas partes claras em sua mente. É a raiz da esperança e da certeza, da garantia, até o fim da jornada da vida.